Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos de Filmes em Filosofia Clínica. A obra que vamos trabalhar hoje, O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, um dos nossos importantes dramaturgos. Na realidade, é uma peça de teatro adaptada para o cinema e adaptada de uma maneira muito feliz, né, pelo Anselmo Duarte, em 1962, um dos filmes mais comemorados aqui no país, na nossa historiografia. No filme nós temos atores que, alguns já conhecidos, outros que despontariam e se tornariam... o filme privilegia muito o espaço cênico, então nós temos ali o Leonardo Villar, que faz o Zé do Burro, a Glória Menezes, muito novinha, viram? Alguns mal reconhecem ali a Glória Menezes quando olham, o Dionísio Azevedo, claro, que num papel memorável. A adaptação da obra do Dias Gomes do teatro para o cinema, é natural que muitas coisas aqui se tornem diferentes. Mas a dimensão que havia no teatro foi muito bem adaptada na concepção cinematográfica a partir de vários vetores. Por exemplo, a relação do Zé do Burro com a cruz. Primeiro eu quero agradecer a vocês que durante aqui 45 minutos atualizaram, fizeram um resumo, o contexto do filme. Muito obrigado, professora, já está com a voz um pouco debilitada, vocês ajudaram. Então, retornando, há vários elementos muito importantes. Primeiro, a narrativa. A história é muito simples, não é? Ele tinha, o Zé do Burro morava numa aldeiazinha a 40 quilômetros de Salvador, interior da Bahia. E tinha o burrinho de estimação dele. O burrinho, ele é um dia fatalmente, um raio cai sobre ele e o Zé faz uma promessa, que se o burro dele ficasse bom, a promessa que ele faz para Santa Bárbara para salvar o bichinho dele. Só que ele faz um terreiro, né, do candomblé, e a promessa é para levar, para cumprir uma promessa dentro de um templo católico. Então, o Dias Gomes explora um dos dilemas da nossa formação histórica, nós encontramos em muitas obras esses dilemas, esses contrastes que ocorrem no Brasil, que é multicultural, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, uma cultura vai conversar com a outra com grande dificuldade, e o filme nos mostra isso, de maneira aberta, aliás. Então, quando o animalzinho é salvo, e para o Zé ele foi salvo pela promessa, pelo pedido que ele faz a Santa Bárbara, ele vai cumprir a promessa dele, né? E já de cara ele vai doar a terra, metade da terra dele, já, do pequeno sítiozinho lá que ele tem, antes de ele começar a caminhar, ele vai doar. Bem, então ele pega uma cruz de madeira, e vai com a esposa, que é a Rosa, Zé do Burro e a Rosa. Vão caminhar por 40 quilômetros até aquela cidade, para lá colocar a cruz dentro do templo. Nós temos várias dimensões agora a tratar. O filme traz várias críticas de época, que o Dias Gomes trazia para uma sociedade que crescia, para uma sociedade que desenvolvia. Então, o que que ele nos mostra, o Dias Gomes? Nos mostra, primeiro, o contraste da cidade maior com a entre aspas, pureza, a, a ingenuidade, seria mais um termo melhor empregado, do interiorano, daquele que tem contatos remotos com a cidade maior, com o público maior, que não sabe, ele tem ideia de como as coisas são nessa cidade maior, tanto quanto esses da cidade maior têm lá do interior, de onde ele vem, da roça. Então há esse contraste no linguajar, no vestuário, nos gestos, no modo de ser no mundo. Segundo, mostra um contraste muito grande sobre elementos ligados à fé. Eu sei que pelo filme parece que o padre não tem fé, que o sacristão ali que fala com o padre, o monsenhor, depois são pessoas que não têm fé. Não se trata disso. Dias Gomes não entra nesse mérito. Não é essa a questão. E mesmo porque, pelo modo como eles agem, eles têm uma fé, sim. Só que cujas contradições talvez não surgissem se alguém como Zé do Burro não se apresentasse. Então o Zé do Burro chega e vocês notam o Anselmo, ele faz uma fotografia espetacular do filme, né? Espetacular do filme. Ele coloca a relação do Zé do Burro com a cruz. Algumas vezes nós notamos nitidamente o esforço, o cansaço de quem carrega aquela cruz pesada. Parece até improvável, às vezes, de acordo com o ângulo que ele pega, alguém levar uma cruz daquela. Mas em muitos momentos aparece uma relação de afetividade com aquela cruz. Parece que as mãos espalmadas mais a protegem do que a carregam rumo à igreja. Um dos colegas apontou muito bem na hora que é oferecido um dormitório. Ele não vai deixar a cruz dele ali para um dormitório. Se pudesse levar a cruz, talvez até aceitasse, se ela pudesse entrar. Mas há uma relação de afetividade entre ele e a cruz. A cruz revela a promessa que ele fez, revela a caminhada existencial que ele faz e muitos outros elementos dele. Também o Dias Gomes coloca o problema que se repetia no nosso país a partir de vários lugares do mundo que Dias Gomes conhecia, que é a questão de levar a informação. O Dias Gomes era um satírico, não é? E em muitos momentos, essa novela, O Pagador de Promessas, que é um drama, se transforma em elementos cômicos. E o Dias Gomes fazia muito disso. Ele tornava rapidamente alguém caricatural para explorar características. É o caso do repórter que aparece ali. Então, eu tenho aqui em mãos o livro O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, o filme é fidedigno, como vocês viram, ele praticamente adapta o texto para lá. Então o repórter diz: sim, 7 léguas carregando esta cruz. Pesada, hein? E fica calculando o peso da cruz enquanto fala com ele. 42 quilômetros. Daí o Zé do Burro diz para ele, ele continua falando para o Zé do Burro: a maior marcha que eu fiz foi de 24 quilômetros no serviço militar. Tudo isso o repórter falando. E o fuzil nem pesava tanto assim. Aí ele se dá conta, né, que ele está fazendo uma ironia. Ele olha para o Zé do Burro, olha para a Rosa, mulher dele, e diz assim: não, desculpa, eu sei que o senhor fez uma promessa, a comparação não foi nada feliz. E aí o repórter vira lá para o fotógrafo, que se chama Carijó, e diz: Carijó, pode bater uma chapa. E ele se coloca à frente do Zé do Burro para aparecer na fotografia que ia ser impressa. Ele pede para o Zé do Burro simular estar conversando com ele. Vejam, Dias Gomes, aliás, muitas vezes ele fez isso. E quando a crítica da época começou a pesar sobre ele, ele começou a colocar, como em O Bem Amado e outros, jornalistas que já não eram caricaturais, que representavam um jornalismo sério, documentado. Então ele. Mas aqui não. Aqui ele não apresenta nada disso. O jornalismo que ele mostra daqui é afetado, politizado, que tem interesses econômicos e políticos bem, bem datados. E como é que o Zé interage com isso? O Zé do Burro, olhem, toda a iconografia, toda a simbologia adaptada em Zé do Burro não é de uma santidade, é de uma ingenuidade. Okay? Ele não havia ali um elemento de santidade. O que ele tinha, o que ele era um homem que tinha suas questões, sem dúvida que tinha, e há vários elementos que podemos aqui questionar, inclusive sobre os elementos dele, no contexto dele, como, por exemplo, a relação dele com a Rosa. Não é? Puxa, a Rosa teve que acompanhá-lo. Alguém pode dizer, mas ela escolheu acompanhá-lo. Bom, se tratou de fato de uma escolha, na hora que ele vai com a cruz para uma cidade, não sei se ela tinha a opção da escolha de não ir com o Zé do Burro até a igreja. E isso apresenta vários problemas aqui, várias questões dilemáticas quanto a isso. Também na ingenuidade dele, ótimo, nós, eu acho, como um colega colocou há pouco, que nós simpatizamos com Zé do Burro. O espectador, assim como aquele que está sentado na poltrona de um teatro, nas inúmeras vezes que a peça foi encenada, a ideia que eu tenho é que nós vamos torcer para que o Zé do Burro leve a cruz até dentro da igreja e volte feliz para casa. E Dias Gomes nos convida a acreditar nisso e a participar disso dessa forma. O problema é que é lícito fazer uma coisa dessas? Uma pessoa pode dizer que fez uma promessa, vai levar determinado objeto para o interior da igreja. Uma igreja é um templo, é um espaço público, é cuidado por religiosos, mas ela tem toda uma dinâmica própria. Ela precisa ter higiene, ela precisa ter segurança, ela precisa ter espaços de urbanidade, ela precisa atender elementos religiosos. Se cada um de nós resolver levar o que quiser para dentro da igreja, o que vai acontecer? Você fez uma promessa, você é borracheiro, você vai levar um pneu de trator para dentro da igreja? Eu sei, alguns podem argumentar, mas ele estava levando uma cruz para dentro da igreja. Bem, mesmo sendo um objeto religioso que vai levar para a igreja, a questão é, posso levar para dentro da igreja ou preciso perguntar para quem cuida? Não é? Posso colocar esse objeto dentro da igreja? Dentro dos problemas que surgem aqui, um deles é o problema social. Zé do Burro simboliza, além do homem ingênuo, o agricultor, o homem pobre naquele contexto, o homem que socialmente não tem poder, ele quer levar uma cruz. Se fosse o prefeito, se fosse o médico da cidade, o promotor, o juiz, que quisesse levar a cruz, será que teria o mesmo tratamento? Bem, vejam, se fosse essa mesma cruz que um juiz, um promotor, um médico, um advogado, um dentista da cidade quisesse levar essa mesma cruz, ele não teria também problemas dessa ordem? O padre, mesmo que autorizasse, ia autorizar com muito má vontade, ia dizer, olha, pode colocar, mas vou tirar daí. Talvez fosse assim, eu não sei. Vai depender muito de todos os contextos. Mas será que alguém que habitasse a cidade teria uma ideia de fazer uma tal promessa? Ou uma tal forma de promessa somente surgiria de um homem ingênuo, um homem com um coração em relação a quem mora na cidade tão puro, que pudesse levar lá a cruz. Essa cruz que ele está levando é uma cruz que é fruto de uma promessa, é fruto talvez de um milagre, eu não sei, mas pela santidade dela, cruz, carregada por um homem ingênuo, com um coração que não tinha em si mesmo a maldade que encontraria na cidade. Não era um processo de evangelização de uma cidade, de uma igreja. Dias Gomes fez muitas críticas nesse sentido em outras obras dele. No sentido da evangelização ser algo que chocaria quem se diz religioso e pela maneira como ela chegaria seria visto como uma ofensa, como uma ameaça, como uma intrusão. Só que Dias Gomes ajuda a cruz nesse sentido, inserindo outros elementos, como veremos a seguir. Bom, então o repórter diz, dentro de algumas horas o Brasil inteiro vai saber, o senhor vai ficar famoso. Veja, o Zé fica completamente contrariado quando ele ouve essas coisas do repórter. Ele diz, eu não quero ficar famoso, seu moço. Eu quero, e aí a Rosa interrompe, né, e diz, que é isso, Zé? Seja mais educado com o moço. Ele é da Gazeta. E aí, quando o jornalista vê que é a mulher dele, quer explorar também a esposa dele na matéria, como vocês viram no filme. Ele diz... Eles começam a discutir, né? Vocês lembram da discussão? E o repórter diz que o jornal dele só fazia questão de uma coisa, que o senhor nos dê a exclusividade, que nos conceda entrevistas e a mais ninguém. E aí ele fala num outro tom para o Zé do Burro, é claro que o senhor terá uma compensação. O Zé do Burro, muito contrariado com tudo isso, porque o repórter diz, entre as outras coisas, que vai mandar fotografar lá o burro, coitado, que não tem nada a ver com a história mais, mas ele vai mandar, porque será um herói nacional, segundo o repórter. E o Zé diz, moço, eu acho que o senhor não entendeu. Ninguém ainda me entendeu. Mas aí o jornalista nem dá bola para ele e continua a conversar e já fazer planos e outras coisas mais. Bem, mas o repórter tem um papel importante, porque ele faz pontes, trânsitos entre tudo que está acontecendo. É ele que vai falar com o sacristão depois. E ele pergunta para o sacristão, o senhor acha que o padre não deixa mesmo ele entrar? E o sacristão responde, o senhor não ouviu o padre dizer? É Satanás, Satanás, sobre um dos seus múltiplos disfarces. O repórter diz, Satanás disfarçado em Jesus? Acho que é um pouco forte isso. Em todo caso, isso é lá com ele. Eu confesso que não sou muito entendido da matéria. O que me interessa é mantê-lo aqui, pelo menos até segunda-feira. Se for preciso, mandarei vir comida e bebida, contanto que ele não vá embora antes de segunda-feira. Zé do Burro dá um passo em direção à igreja. Sacristão assusta-se. Ele já está vendo as manchetes. O repórter queria que ele ficasse até segunda-feira, porque é quando sai a edição do jornal. Eles não rodavam sábado e domingo. Por isso que ele queria, inclusive, trazer comida e tudo mais. O sacristão entra para a igreja e fecha a porta rapidamente, né? O repórter tenta ainda, mas o sacristão diz que o padre não vai ceder, que não há perigo algum quanto a isso. Bem, quando a matéria finalmente sai, o Zé do Burro não sabe ler, mas o guarda lê para ele. E o guarda lê o que está escrito no jornal. O novo Messias prega a revolução. É isso que está no jornal. E o Zé do Burro diz, revolução? É, revolução, está aqui. Sete léguas, carregando uma cruz, pela reforma agrária e contra a exploração do homem pelo homem. José do Burro diz: eu bem achei que aquele camarada não era certo da bola. E aí o guarda continua a ler: para o vigário da paróquia de Santa Bárbara, é Satanás disfarçado. Quem será afinal Zé do Burro? Um místico? Um agitador? O povo olha com admiração e respeito pelos caminhos por onde passa com sua cruz, mas o vigário o expulsa do templo. No entanto, Zé do Burro está disposto a lutar até o fim. Acho que o moço não entendeu bem o meu caso, diz ele. Ou ontem fui eu que não entendi. Aí ele dá o jornal para o Zé do Burro e diz: podem ler, mas não joguem fora. Bem, diante disso, observem, a Rosa, mulher do Zé do Burro, ela percebe que as coisas estão saindo e caminhando para lugares que nem ela, nem o marido vão conseguir mais lidar. Por razões que eles compreendiam quando saíram da roça, eles achavam que, pelo elemento da religiosidade, eles teriam um trânsito até dentro da igreja. Mesmo sendo a igreja de uma outra cidade grande, de Salvador, eles achavam que sim. Agora está saindo fora desse âmbito. Isso que esse jornalista colocou ali no jornal, o repórter, foge do que eles têm como administração. E ela diz: eu não estou gostando disso. E ele diz para a esposa: nem eu. Ela conversa com o marido e diz: eu não entendi bem o que eles botaram na gazeta, mas uma coisa me diz que isso não é bom. Bom, as coisas vão realmente se complicar, como vocês viram no filme. O cineasta tinha alguns dilemas quanto à exposição da peça. E aqui ele toma uma distância da peça teatral que é significativa. Existem imagens da peça realizada no teatro, fotografias de época, e lá vocês veem o teatro é colorido. Os personagens, eles estão vestidos, a igreja tem cor, as pessoas, as roupas são coloridas, tudo. O filme não. No preto e branco daquele filme, naqueles tons acinzentados do filme, nós vemos uma sobriedade. Mesmo quando a cena beira o cômico, nós estamos vendo a cena do cômico dentro da sobriedade. É grave o que se passa, é muito sério. As pessoas têm as expressões carregadas dentro de seus ofícios. O Anselmo, ele nos chama para ver uma cena da nossa vida, mas com tons muito sóbrios, muito severos, né? Ele coloca, ele não permite que nós tenhamos aquela o contato com uma alegoria, que é como o Dias Gomes adaptou lá para a peça do teatro. No teatro havia risos quando as pessoas viam essa peça e comentários, ele provocava quem estava dentro do teatro. No filme não há isso. O filme se distancia de quem o olha, e quando o filme nos aproxima, ele nos aproxima com esse tom sóbrio, muito sóbrio, como vocês viram nas fotografias em todo momento. Considerem como a igreja é mostrada, né? Sempre de baixo para cima, sempre colocando algo que ele precisaria subir, não descer, não caminhar reto para poder colocar suas coisas. Mais para o final, aparecem diálogos memoráveis dentro da construção. num desses diálogos nós temos um encontro de postulados. Postulados nos quais todas as partes estão com a razão, todas as partes estão profundamente certas e são verdadeiras, honestas. E, no entanto, não há um acordo. O próprio Zé do Burro diz, olha, se o padre fala para ele, olha, essa sua insistência é uma heresia e mostra o quanto você está afastado da igreja. Profundamente verdadeiro. Profundamente verdadeiro. Quer dizer, afastado daquela igreja que o padre tinha, dos postulados que ele defendia, e uma heresia diante de como as coisas eram colocadas na igreja. O Zé do Burro não poderia, por exemplo, flexibilizar, dizer, olha, posso deixar encostada na igreja, colocar ao lado do templo, precisa ser dentro do templo, eles poderiam, de várias, o próprio padre poderia propor isso para ele, cada um está muito firme nos seus postulados. Vejam, não há propriamente aqui um lado certo. O fato de nós simpatizarmos tanto com Zé do Burro revela de nós um traço muito, muito peculiar. Muito peculiar. Porque, analisados em todas as temáticas, o padre foi muito autêntico com ele, foi muito correto com ele, dentro do que o padre acredita, ensinando, orientando, defendendo, não é? Só que na transição das coisas, estávamos na década de 60, muitas coisas vindas dos Estados Unidos, vindas da Europa, nos propunham naquela década de 60, revisões de costumes, as flexibilizações de várias coisas. Os anos 50 haviam sido impactantes. Mas tanto Zé do Burro quanto o padre não respiravam por esses ventos ainda. Então nós tínhamos os confrontos de ingenuidade ou pureza de um lado e do outro lado arrogância, prepotência. Olha, se formos ver, o Zé do Burro é tão prepotente, é tão intolerante quanto o padre. Se formos levar ainda mais longe, vocês verão que passado isso numa analogia para escolas, para hospitais e para outros lugares, vocês verão que muitas vezes o papel do padre que ele faz na igreja, se a história fosse em um hospital, se a história fosse numa escola, se a história fosse numa colônia penal ou algo assim, muitos dariam razão a esse que faz o papel do padre. Por que aqui na igreja, nessa novela, o padre não ganhou essa simpatia? Uma das explicações é pelo enfoque que o Dias Gomes dá. O enfoque, a história parece ser contada pelo coração e pela alma do Zé do Burro e não do padre. Se ele começasse a história diferente, de um padre que ama a sua igreja, que cuida dos fiéis que estão lá dentro, que conversa com eles, e de repente alguém vem e diz para o padre, olha padre, vão desrespeitar, querem colocar uma cruz que trouxeram de longe, nem está limpa, vão botar aqui dentro da sua igreja, e aí mostrasse como ele se sentia magoado por uma coisa dessas. Puxa, tinham que como me consultar, talvez nós tivéssemos outra simpatia. Como filósofos que somos, dimensionar essas questões evita que julguemos apressadamente este ou aquele. E aí tomamos o papel, sim, filosófico, de buscar compreender essas questões. Um pouco mais além, o padre então diz, o Zé do Burro diz, bem, padre, se eu tiver errado, Deus vai me castigar e o senhor não terá culpa de nada. O padre diz, eu tenho sim, eu sou um sacerdote, eu devo zelar pela glória do Senhor e pela felicidade dos homens. E de fato, esse é o papel dele. O papel, quem deu esse papel a ele? A própria igreja, ele e nós que vamos à igreja. Nós demos esse papel a ele. E agora queremos que ele não faça esse papel e abra a igreja e deixe entrar o homem. Porque simpatizamos com o homem, porque ele vem, coitado, só tem um burrinho, vem lá de longe, etc. e tal. E esquecemos que os dois, tanto o Zé do Burro quanto o padre, têm como mentor maior quem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo dizia que o pobre não é se eu tenho um burro, uma casinha na roça, e o outro tem uma mansão, e eu digo, eu que sou pobre. Jesus não endossaria isso. Pobre para ele é aquele que é pobre de espírito. A pobreza não é a pobreza material. A pobreza material é uma das faces da pobreza. A pobreza maior é a pobreza do espírito. É aquele que mora numa boa casa, tem um carro, tem água, tem luz, tem comida e é um infeliz, um desgraçado. Eis o pobre. Mas nós olhamos, por que será? Muitas vezes, para o Zé do Burro, e dizemos, eis o pobre. Por que o padre não é o pobre aqui? Por que a cidade? Por que o contexto? Por que a situação não é a pobre aqui? O que há com o nosso juízo que já enfoca isso conforme o que Diego Gomes está colocando? E se não houver bandidos nessa história, mas se só houver vítimas? O padre então disse, muito convicto para ele, eu estou defendendo a sua felicidade, vejam, estou defendendo a sua felicidade, impedindo que você se perca nas trevas da bruxaria. Bem, nós que conhecemos tudo que está se passando, sabemos que se o padre tivesse conhecimento que nós que vemos o filme temos, provavelmente ele agiria diferente, mas ele não tem. Ele não acompanhou fotograficamente a história, os contextos. Ele está lá dentro da igreja, lá de dentro ele não vê o que nós, espectadores, vemos. Então ele está tomando essas decisões sem saber esses outros elementos. Mas nós também, assim como ele não vê lá de dentro a nós aqui de fora, junto com o Zé do Burro, não podemos vê-lo lá dentro. Por que então a nossa visão é mais privilegiada que a dele? O Zé do Burro fala para ele uma profunda verdade. Diz, padre, eu não tenho parte com o diabo, eu tenho parte com Santa Bárbara. Aí o padre fala para toda a praça. Ele está falando para as pessoas que costumam estar na igreja dele. E ele diz assim, eu estive o dia todo estudando esse caso. Eu consultei livros, textos sagrados. Naquele burro está a explicação de tudo. Aquele burro é Satanás. Só mesmo Satanás poderia levar alguém a ridicularizar o sacrifício de Jesus. A Rosa então diz, não, padre, não. E o padre diz, e por que não? Porque eu conheço ele. Padre, ele é um bom homem e sempre lhe fez o bem. E o padre diz para ele, pois é, só que Satanás também foi anjo. E a Rosa diz, ele é bom demais, padre, ele nunca fez mal para ninguém, nem mesmo a um passarinho. Ele é capaz de repartir o que é dele com os outros, de deixar de comer até, para dar de comer a um burro. É um homem bom, isso eu garanto para o senhor. E o padre diz, como você pode garantir? E ela diz que é mulher dele, que vive com ele, dorme com ele na mesma cama, come na mesma mesa. E o padre desdenha, diz, isso não quer dizer nada. Ela diz, como que não? Bom, vocês conhecem a história trágica que ilustra, aliás, muitos dos nossos dilemas de época. Dias Gomes não conta apenas uma história relacionado a esses elementos difíceis. Ele conta uma história dos nossos tempos. Eis um dos impasses nos quais pessoas de bem, bem intencionadas, promovem profundas ruínas, em geral delas mesmas, e não sabem. Não sabem. O Zé, depois de todas essas confusões, e muito para frente, ele diz, padre, eu sou católico. Eu não entendo muita coisa do que dizem, mas eu queria que o senhor entendesse que eu sou católico. Pode ser que eu tenha errado, mas eu sou católico. Bom, ele está falando agora é com o Monsenhor. E o Monsenhor, que foi chamado para isso, para resolver tudo isso, e que já pegou o bonde andando e já não sabe muito bem, quer dizer, se o padre já não vê lá de dentro as coisas, que dirá o Monsenhor que está chegando agora? Menos ainda. E ele diz para o Zé do Burro: vamos lhe dar uma oportunidade. Se você é católico, renegue todos os atos que praticou por inspiração do diabo e volte ao seio da Santa Madre Igreja. E o Zé disse para ele: mas como, padre? E o padre diz: abjure a promessa que fez. Reconheça que foi feita para o demônio. Atire essa cruz fora e venha sozinho pedir perdão a Deus. Olhem, aqui nós temos tantos elementos de época e de datação, mas eu quero mostrar apenas alguns para vocês. Vejam, quando Jesus, nos evangelhos, dizia sobre o reino de Deus e aquele povo cansado, sob o jugo terrível dos romanos, exausto, faminto, aguardando o Messias há tanto tempo, ele falava isso, eles olhavam todos para o céu e ele dizia: não, não, não. Se vocês olharem para o céu, vocês verão nuvens, não está lá, está dentro de vocês. E inúmeras vezes Jesus passou essas lições que chegam até o Monsenhor, aqui da história ao Zé, aqui da história Zé do Burro, ao padre aqui da história. Mas tanto o padre, o Monsenhor, com a igreja, com os bancos da igreja, as paredes da igreja e tudo mais, quanto o Zé do Burro com sua cruz material, ainda que eles acreditem em Jesus, pela leitura do texto, eu acho que sim, que eles acreditam, ainda assim vejo em que Zé tem que levar aquela cruz de madeira. Ele não pode levar, por exemplo, a cruz dentro dele, do coração dele. Se essa cruz estivesse tão profundamente na alma, no coração dele, ele poderia largar aquele chumbo grosso, aquele peso da madeira com aqueles nós nos entroncamentos e entrar, porque a cruz estaria dentro dele. E, aliás, ele talvez já nem precisasse entrar. E talvez nem precisasse de promessa e muitas outras coisas. Mas essa maneira material de uma época de fazer as coisas dessa forma tipifica o que estamos presenciando. Então o Monsenhor pede a ele algo que ele não pode fazer. O Zé pede ao Monsenhor algo que o Monsenhor não pode fazer e o impasse está feito, mais uma vez na história. A Rosa fala para o marido, né, para que ele ceda, e o Zé fica muito angustiado e diz: Rosa, se eu fizer isso, eu estou faltando com a minha promessa. Seja em Ansã, seja Santa Bárbara, eu estarei faltando. Aí o Monsenhor faz algo imenso. Ele diz: com a autoridade de que eu estou investido, eu liberto você dessa promessa. Já disse, venha fazer outra. Bom, vejam que o Zé do Burro muitas vezes foi à igreja, na igrejinha lá da cidadezinha dele, a 40 quilômetros. Falou para o padre que ele tinha tido um pensamento ruim, e o padre disse: eu te liberto disso, pela autoridade me conferida, vá, não peque mais, procure não fazer mais isso, vá em paz. Mas agora aqui, diante de um contexto como aquele, só que maior, vejam, o Monsenhor diz para ele, e o padre que está ali do lado, Diz, o Monsenhor está dando uma prova de tolerância cristã. Resta agora você escolher entre essa tolerância cristã e a sua própria intransigência. Vejam, se o Zé do Burro tem tanta fé assim na igreja, que foi até lá cumprir a promessa na igreja e tudo mais, não é o momento então dele dizer, ok, então eu aceito, estou livre, muito obrigado, estou e volto, está tudo bem. Mas o Zé, depois de olhar tudo isso, e vejam, os elementos. Um acha que o outro é intransigente. Um acha que o outro não está entendendo. Um acha que o outro não está cedendo. Os dois têm razão. Os dois estão com a razão. Nós não fomos preparados na nossa época para lidar com questões assim. Não é em 1960... quase 60 anos, 50 anos, agora também é assim. Muitas vezes é assim. Duas pessoas que têm a razão, mas que são razões diferentes, e aí choque, conflito, dor, mágoa. Enquanto não houver conhecimento, sabedoria e profundidade suficientes para ultrapassar questões como estas, nós continuaremos nesses conflitos existenciais, que serão muitos. E o final nunca é bom para ninguém. Ganhando ou perdendo, o final quase nunca é bom para ninguém. Por outras razões que nós vemos no curso que fazemos no sábado. Pois bem, aqui o Zé do Burro diz para ele, o senhor me liberta? Mas não foi ao senhor que eu fiz a promessa, foi para Santa Bárbara. E quem me garante? Como castigo, quando eu voltar para minha roça, não vou encontrar meu burro morto. O Monsenhor ou o padre não poderiam explicar melhor para ele. Mas o Monsenhor pede a paciência e diz para ele, decida, renega ou não renega. O Zé do Burro, talvez por não ter alcançado, ou porque não explicaram a ele, etc., diz, não, eu não posso fazer isso. Não posso arriscar a vida do meu burro. E aí as coisas se agravam, vocês sabem, até o desfecho trágico. E como o colega colocou, belíssimo do final, não é? Que ele entra na igreja morto, mas carregado na cruz que ele levou, numa simbologia que por si só evidencia todas as luzes, todos os caminhos. Dias Gomes, de uma maneira satírica e que no filme se torna sóbria e trágica, nos conta um dos capítulos da humanidade que tem causado inúmeros problemas existenciais. Nós vemos, às vezes, uma mãe e um filho que se amam, que querem prosseguir na caminhada existencial, se afastando com mágoas e dores. E, diante do impasse que houve, muitas vezes um desavisado vai rapidamente dizer: a culpa é da mãe, a culpa é do filho. Alguém tem que ser culpado. Para muitos é assim que isso funciona. Você vê às vezes amigos, fraternos. Os dois têm razão. Apenas estão vendo uma determinada questão por ângulos e postulados diferentes. Aliás, se você acha, por exemplo, que há textos que são rigorosamente exatos e que não permitem isso, olhem o que é a justiça dos homens. É um dos exemplos mais completos sobre isso que eu estou dizendo, no qual interpretações e às vezes a defesa de uma interpretação é que vai tornar aquilo o que é o correto, o que é o certo, e às vezes uma revisão algum tempo depois mostra que não era assim. são problemas da nossa época. É muito improvável que nós consigamos, com as ferramentas que temos hoje no mundo, neste momento, em 2020, ultrapassar esses problemas. Seja por argumentações derivadas, esquemas resolutivos, racionalizações, elementos de logicidade, muito improvável. E não pensem que eu estou dizendo isso sozinho. Habermas trabalhou 80 anos de vida para mostrar isso. Outros filósofos estão mostrando isso. Que precisamos de elementos melhores. Quais são os elementos melhores? Aprofundamentos existenciais da alma humana, sabedoria, transcendência, humanidade profunda, amor. E aí conseguiremos facilmente não apenas ultrapassar isso, questões como estas não haverão mais. Elas sequer se construirão, sequer poderão fazer isso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.